A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
E deixa os portugais morrerem a míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, Mangueira! Fala.
No Diversidade em Ciência de hoje, falaremos sobre preconceito linguístico e como ele pode excluir grupos e pessoas. Para abordar esse assunto, o nosso entrevistado é Adilson Citelli, professor do Departamento de Comunicações e Artes da ECA USP. Adilson, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Muito obrigado, obrigado pelo convite.
Pois é, Adilson, você é um professor bastante experiente, um professor titular da Universidade de São Paulo, e durante toda a sua vida você se dedicou à questão do ensino, passando aí pela questão da linguagem e da própria língua. Você foi professor de diversos níveis de ensino antes de entrar para a USP, não é?
Exatamente. Eu percorri praticamente todos os níveis de ensino, à exceção do que se é hoje chamado de ensino fundamental, de primeira a quarta ou até o nono ano, não é? Como o ensino fundamental está estruturado hoje. Mas nos níveis subsequentes, praticamente eu tive experiência com todos eles. O que se chamava ao tempo de curso colegial, hoje o segundo grau, cursos de madureza, cursos de supletivo, fui professor de cursinho, enfim, a minha vida foi toda dedicada ao magistério.
E mesmo na ECA USP, no Departamento de Comunicações e Artes, que é o seu departamento, você trabalha com a língua portuguesa, né?
Sim. Para a ECA, eu iniciei o meu trabalho aqui no final dos anos 80 e estive sempre ligado a essa área de estudos de linguagem, né? E às vezes também com questões mais específicas de língua portuguesa, mas o meu âmbito maior é mesmo o estudo da linguagem como uma manifestação mais geral, mais ampla, que não diz respeito apenas aos signos de tipo linguísticos, mas aos demais signos visuais, de outras formas de representação. Mas esse é o meu universo, de fato, é o universo, é o mundo da linguagem, é o mundo dos discursos verbais, não verbais, é aí que eu me sinto bem.
Agora, quando a gente vai olhar o ensino da língua portuguesa, né, do ensino fundamental e ao ensino superior, muitas vezes assim, se defronta com a questão da norma culta, a questão gramatical como sendo os elementos mais importantes no ensino da língua portuguesa, que já começa pelo próprio nome, né? Assim, a língua portuguesa, o que, que ela teria de fato a ver com o cotidiano brasileiro, né? Você concorda que tem algum ruído nesse sentido?
Bom, essa é uma discussão longa, não é? Podemos colocar a coisa nos seguintes termos. O estudo da língua, e no nosso caso específico da língua portuguesa, é quase uma construção conceitual, quer dizer, é quase uma abstração, né? Porque nós devemos olhar a língua portuguesa, o seu estudo ou a sua prática, porque nem todo mundo que utiliza a chamada língua portuguesa, ou pelo menos uma variação desta língua portuguesa, se dedicou ao estudo da língua portuguesa. Muitos não tiveram sequer um elemento mais rudimentar daquilo que se chama ensino de língua, porque nós estamos falando de ensino de língua, algo formal, algo que, em tese, acontece na escola ou no ambiente familiar, mas há milhares e milhões de brasileiros que não tiveram sequer o acesso à escola, mas eles são usuários da língua portuguesa. Então, a gente precisaria, inclusive, começar conversando o que é exatamente essa língua portuguesa de que nós falamos. É um sistema formal? É um sistema abstrato? É um sistema que a escola passa de um ao outro? Ou é um recurso gigantesco de comunicação, uma forma de comunicação, uma possibilidade, uma potencialidade de comunicação que não respeita o limite entre aquilo que é recomendado na escola ou aquilo que é praticado pelas pessoas que nunca foram à escola, mas que, de todo modo, usam a língua portuguesa para fazer o seu processo
porque
de comunicação.
Chega a ser até estranho, né, quando a gente fala assim, vou aprender língua portuguesa, né? Mas e o que, que eu estou falando, né?
Exatamente.
Então, por exemplo, a criança, ela chega na escola, ela tem uma disciplina chamada língua portuguesa, mas é o que ela fala no dia a dia, no cotidiano. E a escola parece que cria um novo campo para ela, e um campo nem sempre atraente, né? Misturado ali pelas normas gramaticais.
Aliás, o comentário mais comum que você encontra de alunos, sobretudo alunos, às vezes até alunos de faculdade, alunos que vão fazer curso de letras, inclusive, que dizem, olha, será que não dá para você voltar a falar um pouco de gramática e tal? Porque eu não sei português. Essa ideia de que eu não sei português, essa expressão, ela percorre diferentes segmentos sociais, inclusive diferentes níveis de escolaridade. A pessoa diz isto para você, eu não sei português. Curiosamente, exato, ele diz em português, que não sabe português. Não é? Quer dizer, é porque há exatamente uma ideia segundo a qual existe um certo tipo de estrutura formal, dominante, que é esta que nós temos que aprender. É preciso, portanto, um pouco separar essas coisas. Todo mundo, todo usuário da língua portuguesa, sabe português. Quer dizer, o nível de operação, a forma como ele dispara este conhecimento é um outro problema. A gente pode discutir em camadas, não é?
Inclusive, você fez uma seleção de músicas aqui que ilustra muito a norma culta e a como é dito no cotidiano. Uma delas é o samba do Arnesto, né, que é do Adoniran Barbosa, que você fez a escolha. Vamos ouvir a música e depois você comenta?
Sim.
O Arnesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais, nós não semos tabu.
O Arnesto nos convidou pro samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais.
Pois é, Adilson, nessa música do Adoniran Barbosa, né, samba do Arnesto, como é que você vê a questão da norma culta e a como se fala no cotidiano?
Pois é, exatamente a música do Adoniran é um exemplo magnífico, né, sobre o que nós chamamos de operação com as variabilidades linguísticas. Então aí a gente começa a ficar mais perto daquela ideia do tal ensino do português. Né? Nós estamos falando de a língua real, a língua viva, ela é composta por uma série de variações. Essas variações podem ser geográficas, podem ser etárias, né? Essas variações podem ser de formações culturais. Então, uma enorme quantidade de variabilidades que vão formar esse tal ato comunicativo encarnado na língua. Então, a língua é um elemento de comunicação. O que o Adoniran Barbosa faz aqui de uma maneira magnífica? Ele comete, em tese, todos os erros possíveis se nós estamos pensando na modalidade culta da língua. Então, nós teríamos que matar o Adoniran Barbosa, enterrar a música dele, destruir a produção poética, estética do Adoniran Barbosa, porque o que não falta no samba do Arnesto, por exemplo, é uma coleção impressionante daquilo que se chamaria de erro quando remetido ao conceito de norma culta. Tem
ou talvez
tudo.
Outro tipo de gramática, né?
Sim. Que ele cria. O que, que ele faz aí? Quer ver? Eu estou vendo o problema da desconstrução inicialmente. Quer dizer, você tem aí, primeiro, você tem uma agressão ao que seria o sistema semântico, a escolha vocabular, as palavras. O sujeito não se chama Ernesto, ele se chama Ernesto. Né? Então, eu começaria aí. Do ponto de vista sintático, você tem uma série de problemas. Né? Você tem o sujeito no plural, mas a sequência da frase no singular. Quer dizer, tem uma coleção de aquilo que se chamaria de erro. Agora, a pergunta que fica, a pergunta que não quer calar, é a seguinte. Primeira, são erros de fato ou são exercícios de construção poética e literária que se apropriam de variações linguísticas das ruas, do cotidiano das pessoas, do dia a dia das pessoas, para, reconstituindo essas relações de linguagem, produzir uma obra poética que não causa estranhamento propriamente. Isso é que é interessante, né? Quer dizer, o estranhamento da música do Adoniran é um estranhamento poético, é um estranhamento literário.
E é totalmente compreensível pelo afeto, né?
Totalmente compreensível. O que, que o Adoniran Barbosa faz é o seguinte, ele, na verdade, traz para o universo paulistano daqueles anos 40, 50, uma espécie de residual de expressões e de falas, sobretudo dos imigrantes. Então, um contingente enorme de imigrantes, sobretudo no caso de imigrantes italianos, que tem uma forma de operação, operam a língua portuguesa de uma determinada maneira, às vezes, para aqueles imigrantes das primeiras gerações, até por uma dificuldade de articulação propriamente da voz, da fala, da expressão, como os japoneses têm com relação ao inglês. Então, essa dificuldade, ela existe. Um processo de adaptação longo, que as gerações subsequentes é que foram, de alguma maneira, vamos dizer, domesticando. Né? Então, o Adoniran ele está fazendo o seguinte, está trazendo para o universo paulistano, para o universo da cidade que está em crescimento, a cidade que está vivendo, digamos assim, os resultados da Revolução de 30, quer dizer, do crescimento industrial da cidade, essa urbanização rápida, ele está tematizando essa urbanização e, dentro dessa temática, evidenciando a questão da linguística, a questão da linguagem, como essa linguagem vai também sofrer com essas miscigenações, sofrer aqui não é no mau sentido não, como ela vai viver. Melhor dizendo, viver essas miscigenações, esses encontros, essas tensões interlinguísticas, que resulta exatamente num clássico da música popular brasileira. Aliás, só para acrescentar, Alexine, você sabe que essa coisa é tão grave que o Adoniran, ele foi, durante o período da ditadura militar, ele foi chamado, inclusive, à censura, e algumas músicas dele foram, inclusive, censuradas por conta daquilo que diziam ser exatamente o erro da língua portuguesa sendo colocado no rádio, na música e para milhões de pessoas.
Né? Ou seja, né, pensando nisso, é censurar boa parte da população brasileira. É
censurar a língua das ruas.
Que, inclusive, entra a questão da norma culta como elemento de poder. Né?
Bom, aí é o segundo, como eu te disse, é uma longa história. Né? É claro que, se nós chamamos esse debate para a questão das relações de poder, aí então é que a coisa fica realmente forte, né? Porque, digamos, a norma culta, que ela, evidentemente, as pessoas aprendem a norma culta, é importante que aprendam, até porque não aprender a norma culta pode significar um outro fator de exclusão. Na vida real também as pessoas vão ser exigidas com relação a essa norma culta, porque senão ele não vai ser jornalista, ele não vai ser professor, tem um monte de coisa que ele não poderá ser. Então, eu não estou aqui fazendo juízo de valor, por favor, não se trata disso. Porém, nós remetemos esse debate para o terreno das relações de poder, aí realmente nós estamos no miolo do problema, porque, historicamente, esse mecanismo de considerar a norma culta como a única variabilidade é claramente um jogo de poder. Um jogo de poder que vai da humilhação do outro até a descaracterização e a desqualificação. Lembre-se, por exemplo, que o Lula, quando ele começou a carreira dele como sindicalista, etc., etc., ele cometia para a norma culta alguns equívocos expressivos, né? Era a famosa expressão menas dele. Depois falaram que menas não era para ser usado, ele deixou de usar. Porém, veja, era uma maneira de dizer que o sujeito não tinha condições de fazer uma carreira política, porque ele cometia erros, inclusive, de gramática.
Inclusive na mídia impressa, né, aparecia sempre o SIC, né?
Pois, exatamente.
Que se colocava. Agora, é interessante que quando o Magri, que foi ministro
do trabalho,
e ele fala do imexível, né? E os intelectuais, né, cobraram muito que essa palavra não existia e a população passou a usar muito, o próprio dicionário Aurélio acabou incorporando. Né?
Que é exatamente, é outro caso, quer dizer, sem entrar aqui no mérito dessas pessoas, evidentemente. Mas, de novo, o Magri, por uma outra razão, não estamos aqui discutir essas figuras, ele era um sujeito de origem operária. Né? E, portanto, ao usar que ele tenha usado esse neologismo, essa forma neológica, isso caiu logo na boca do povo e caiu, enfim, foi uma maneira de desqualificar. Agora, se você olhar, para ficar no tópico específico das operações neológicas ou das construções neológicas, a quantidade de neologismos que nós vamos encontrar hoje em jornais, rádios, televisão, hoje, é uma coisa gigantesca. Até porque, como a língua ela é viva, ela vive nas relações sociais, ela vive nas tensões culturais, ela é um elemento vivo da sociedade, né? É claro que os movimentos sociais, os movimentos da sociedade, inclusive do ponto de vista das suas tecnologias, tudo isto que entra aí, cria... Né? O neologismo, isso é, cria o termo novo para designar o fenômeno que está em crescimento. Né? O famoso deletar, tantas expressões, tantos verbos. Há uma quantidade gigantesca de neologismos que vão sendo criados e às vezes são ditos por pessoas que têm, são acadêmicos, então não parece tão grave. Né? Não parece tão grave. Que expressões como empoderamento, isso que são traduções, praticamente traduções do inglês ou de outras línguas, e aquilo é portuguesado, é incorporado.
Agora, né? Por exemplo, nós falamos língua portuguesa, só que tem que a nossa língua portuguesa é muito diferente da falada em Portugal ou então de outros países que tem a língua portuguesa como referência, né? Não seria o momento da gente falar a língua brasileira? Mas antes de você responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.